get older, losing my hair many years from now. Will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine.
Venha conhecer melhor a velhice. Eu sou Conceição Brito Lopes e este é o programa Mitos do Envelhecimento. No programa anterior, referi a alguns termos e conceitos que tinha encontrado ao pesquisar matéria sobre a morte. Alguns chamaram mais a atenção, como a questão da morte medicalizada, ou causaram-me estranheza, tais como morte digital e a teoria de gestão do terror. É sobre isso que vou conversar hoje. A velhice é uma fase muito longa da nossa vida, pelo menos assim se espera que seja, e que tem que ser vivida em pleno. Para isso temos que estar devidamente informados e informadas, e isso faz-se quando ainda estamos na meia-idade, nos 40, nos 50. Vamos aproveitar este espaço para falar dos estereótipos e mitos que informam e deformam o nosso conhecimento do que é a velhice e do que são as pessoas mais velhas. Eu sou Conceição Brito Lopes. Tenho quase 80 anos, por isso sei do que estou a falar quando falo de velhice e convido-vos a ouvir este programa. Todas as culturas têm os seus rituais e tradições à volta da morte que se destinam a afirmar o valor da vida e a prestar conforto a quem fica. Durante a maior parte da história da humanidade, as práticas de morte eram passadas no seio da família de acordo com a sua cultura. A forma como as pessoas morrem mudou radicalmente em termos mais recentes e em países mais desenvolvidos e com acesso a cuidados de saúde. Durante gerações, se as pessoas tinham a sorte de chegar à velhice, sobrevivendo às doenças da infância, não perdendo a vida em partos, na guerra ou em acidentes, acabariam por morrer no seu leito, rodeadas pela sua família e até amigos. Provavelmente teriam visto os seus pais e avós morrerem da mesma forma, e esta maneira de morrer seria familiar, faria parte do ciclo natural da vida. Atualmente as pessoas vivem mais anos e sobrevivem a doenças que teriam sido fatais para os seus antepassados. Temos a sorte de viver e morrer protegidos por numerosos avanços científicos, médicos e tecnológicos. Contudo, sabemos antecipadamente que não vamos partir suavemente em casa com a nossa família ao lado. O mais provável é acabarmos em hospitais recebendo tratamentos complicados para tentar prolongar a vida. Temos que tomar decisões sobre aquilo que queremos que aconteça quando já não estivermos em condições de poder decidir. E perante a necessidade de tomar decisões desta natureza, podemos sentir assustados e incapazes. Mas a melhor solução é obter informação e planear. Desta forma, assumimos o controle da forma como queremos morrer. Atualmente, morre-se mais tarde e o processo de morte é com frequência prolongado. A partir do século XX, a morte tornou-se cada vez mais medicalizada, passando da área da família para a área do sistema de saúde. Quais são as consequências desta mudança para as famílias e os sistemas de saúde? Vou-me apoiar no estudo publicado em fevereiro de 2022, elaborado pela Comissão para o Valor da Morte, da revista Lancet, órgão oficial da Ordem dos Médicos Britânica, e passarei a designar por comissão. Medicalização significa o processo pelo qual aspectos da vida humana passam a ser considerados problemas médicos e que necessitam de tratamento. Veja-se o caso do uso do Viagra ou das terapias de substituição hormonal. Até o mau hálito é tratado medicamente. A medicalização da morte foi caracterizada pela Comissão através de aspectos-chave, nomeadamente, a morte ocorre cada vez mais em hospitais do que em casa, cada vez mais se usam tratamentos médicos fúteis e desadequados perante a iminência da morte, as famílias estão menos participativas e envolvidas do que anteriormente. Os autores do relatório admitem que os cuidados de saúde, nomeadamente os cuidados paliativos, têm um papel importante no processo de fim de vida, mas concluem que as intervenções excessivas e a exclusão da participação das famílias aumenta o sofrimento de quem está a morrer e consome desnecessariamente recursos. Nas suas conclusões, encorajam a que não se esconda o tema da morte e que dela se fale com naturalidade, abertamente, porque a morte é parte da vida. E realçam o valor da morte no mundo que tende a retirar à morte qualquer valor. A proposta mais simples do valor da morte será que, sem a morte, qualquer nascimento seria uma tragédia. E neste mundo com excesso de população, estamos já à beira dessa tragédia. Vou falar agora da morte digital. A expressão morte digital refere-se à forma como se pode abordar a questão da morte física na era digital. A inteligência artificial está a mudar a forma como fazemos o luto e entendemos a morte. Na verdade, à medida que a inteligência artificial se vai desenvolvendo e aperfeiçoando, a possibilidade de criar versões digitais das pessoas que já morreram é uma realidade cada vez mais próxima. Imagine ir a um funeral em que a pessoa que morreu fala diretamente consigo, responde às suas perguntas e vai partilhando memórias. Isto já aconteceu no funeral de Marina Smith em 2022. Graças à tecnologia de inteligência artificial chamada Storyfile, Marina, ou antes, a sua imagem, parecia interagir naturalmente com a família e amigos. O sistema usou respostas pré-gravadas combinadas com a inteligência artificial para criar uma experiência realista e interativa. Não era um vídeo, era algo parecido com uma verdadeira conversa, dando às pessoas a possibilidade de se sentirem em contacto com a pessoa que morreu. A Microsoft patenteou um sistema que recolhe os dados digitais da pessoa que morreu, tais como textos, e-mails, posts de redes sociais, e usa-os para criar um chatbox, isto é, um robô de conversa, ou como dizem os brasileiros, um robô de bate-papo. Este robô, que na verdade é uma programação de computador, consegue dar respostas que em tudo se assemelham ao estilo da pessoa que morreu. O jornal americano Washington Post, no artigo de David Brown, chama a esta possibilidade trazê-lo do mundo dos mortos, ou quase. Comenta este jornalista: imagine escrever uma carta a um amigo já falecido e receber uma resposta escrita no seu estilo pessoal com as características da sua personalidade. Ou fazer uma chamada de vídeo para uma pessoa que já morreu e estar a falar com ela. Estas são algumas das possibilidades que este produto irá criar. Contudo, ressuscitar os mortos através de robôs poderá ter consequências perigosas a longo prazo, na opinião de terapeutas do luto. Alguns psicólogos receiam que continuar ligado à presença digital de alguém que já morreu pode tornar mais difícil aceitar a perda e seguir em frente. E a quem fica a pertencer à vida digital de quem morreu? A ideia de uma vida digital depois da morte parece fascinante, mas levanta importantes questões, como, por exemplo, quem fica com a propriedade do seu acervo digital após a sua morte. Alguns países já tomaram disposições jurídicas. Nos Estados Unidos da América, quase todos os estados já dispõem de legislação que permite a cada um dispor das suas contas digitais no seu testamento. Na Alemanha, os tribunais obrigaram o Facebook a permitir o acesso dos herdeiros às contas digitais do falecido, que devem ser tratadas como qualquer outro bem da herança. Mas há um outro lado da moeda. E se a sua imagem digital fizer ou disser coisas que você nunca teria feito ou dito enquanto foi vivo? Quem é responsável por aquilo que a sua versão criada por inteligência artificial faz? Mas por enquanto o custo da utilização destas técnicas de vida virtual para lá da morte são tão caras que ainda demorarão a tornar-se moda, se isso alguma vez vier a acontecer. Um outro aspecto interessante é a posição das diversas religiões e culturas no que respeita à sobrevida digital após a morte. A Igreja Católica, em janeiro de 2024, publicou a Declaração Dignidade Infinita, onde refere a violência digital, afirmando que os legados digitais devem sempre respeitar a dignidade humana. Os académicos da tradição islâmica estão a debater como a tecnologia digital se enquadra nas leis religiosas. No Japão, devido à escassez de espaço, alguns templos budistas estão a facultar cemitérios digitais onde as famílias podem preservar as cinzas do falecido e interagir com as suas memórias através de smartphone ou computador. Um artigo de Jake Adelstein, publicado na revista Forbes, descreve em detalhe como tudo se processa, de forma discreta e respeitosa, em cemitérios verticais, que são prédios de vários andares, dentro do espaço urbano, chamados columbários. Estes exemplos mostram como as novas tecnologias estão a ser adaptadas à morte. Os peritos aconselham que tenham um plano para todos os seus bens digitais, desde o seu perfil online, contas de e-mail, fotografias digitais, contas bancárias online e até criptomoeda, se for o seu caso. Inclua estes bens num testamento e decida como quer que sejam cuidados. Dentro da pouca liberdade com que podemos decidir o destino dos nossos bens, de acordo com a lei portuguesa, poderão ser deixadas indicações sobre quem terá acesso às contas, o que deve ser apagado e se deseja criar uma versão digital de si própria. Pode deixar estas orientações para os seus descendentes, esperando que eles e elas as respeitem, e tome algumas medidas. Por exemplo, faça o inventário completo dos seus bens digitais. Indique como devem ser geridos, apagados ou conservados. Escolha um executor digital da sua confiança, que saiba trabalhar com as novas tecnologias, para executar as suas decisões. Não vai estar cá para verificar, mas ficará muito mais tranquilo quando tiver tudo arrumado e decidido à sua vontade. Como já disse várias vezes ao longo destes dois programas sobre a morte, não deixe que sejam outros a decidir por si. Até partirmos, físico ou mentalmente, sejamos nós a ter o controle da nossa vida. Pode deixar a sua opinião sobre este tema através do telefone 929-058-227 da Rádio Freguesia de Belém. O programa Mitos do Envelhecimento também está disponível em podcast para que o possa voltar a ouvir sempre que deseje e onde pode deixar os seus comentários, perguntas e sugestões. Fique bem, fique feliz e tenha um bom verão. Give me your answer. Mitos do Envelhecimento, um programa de Conceição Brito Lopes.